Bom, como eu prometi para vocês, nós vamos falar de um assunto bem interessante. É a nossa entrevista de hoje, que é um balanço sobre o Hemoplay 2020, o maior congresso de hematologia, hemoterapia e terapia celular do Hemisfério Sul. O congresso terminou no dia 8 do 11. A gente, para fazer esse debate, essa entrevista de hoje, nós convidamos o Dr. José Francisco Comenali Marques Júnior, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e, claro, presidente do Hemoplay 2020. Nós vamos conversar com ele agora. Muito bom dia, boa quarta-feira para o senhor, doutor.
Bom dia, Dalto. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, tranquilo, estamos aqui querendo saber o que esse congresso que terminou aí no dia 8 do 11, né? O que ele vai trazer de sólido para a população brasileira?
Bom, veja bem, Adalto, foi uma quebra de paradigma enorme, né?
É mesmo.
Os nossos congressos, como você bem disse aí, é o maior congresso de hematologia, hemoterapia e terapia celular do Hemisfério Sul e é o quarto maior congresso de hematologia do mundo, com cerca de 5 mil e 5.500 participantes todos os anos na modalidade presencial. O ano passado, em 2019, nós fizemos esse congresso no Rio de Janeiro. E era para ser em Campinas esse congresso, aqui no interior do estado de São Paulo, dourado do aeroporto de Viracopos, no Royal Palm Plaza. Mas devido à pandemia e toda essa balbúrdia que está acontecendo no mundo, né, não foi possível realizar o congresso presencial. Então, a gente, no dia 30 de junho, a diretoria da BHH, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, decidiu por fazer o congresso totalmente online. E, quer dizer, nós tivemos 3 meses e pouco aí para organizar de uma outra forma um congresso dessa magnitude.
E como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa experiência.
Uma loucura. Foi uma balbúrdia na vida de todo mundo, trabalhando 18 a 20 horas por dia, entendeu? Gravando aulas, nós tivemos 225 aulas gravadas com palestrantes internacionais e nacionais. Nós tivemos 40 lives durante o congresso, tá? Com discussão, tudo, porque a gente não queria, Dalto, fazer um repositório de aula virtual, entendeu?
Claro.
Que é maçante tudo. Então, nós quisemos fazer o mesmo conteúdo que existisse num congresso presencial e a gente faria, conseguimos fazer esse congresso de uma maneira assim, social, de uma maneira integrativa, tá? Que foi uma experiência fantástica para nós, exigindo muita criatividade e trabalho.
Com certeza. E em relação aos... O que o senhor pode dizer para a gente, ao que a gente pode passar para a população? Teve, como você falou aí mesmo, tem boas notícias, más notícias? Conta para a gente.
Bom, veja bem, a boa notícia é que o congresso existiu, né? E existiu de uma maneira muito eficiente, porque nós tivemos 6.300 inscritos, que foi o recorde de todos os nossos congressos, tá? Nós tivemos 984 trabalhos publicados no congresso. Normalmente, no congresso presencial, a gente tem uma média de 1.100, 1.200, mas a gente não esperava mais do que 500. E nós surpreendemos, chegando a bater quase 1.000 trabalhos de altíssimo nível sendo apresentados. Tá? Teve muita inovação em termos científicos, em termos de gestão e em termos de acesso a medicamentos. Quer dizer, foi um congresso completo com um grande avanço na especialidade de hematologia e hemoterapia.
Quando o senhor fala de trabalhos, teve algum que chamou a atenção do congresso, desses trabalhos?
Veja bem, a hematologia trabalha muito com a ciência básica, né? Então, isso não tem tanto impacto para a população. Mas, assim, essa ciência básica é que leva ao descobrimento de novas drogas para o tratamento de diversas doenças. Então, o cerne do congresso mesmo é a ciência básica, molecular, por isso que a gente estuda muito molécula, né? O hematologista é um médico que estuda aquilo que ninguém vê. E depois desenvolve medicações que começam geralmente dentro da hematologia e depois expande para outras áreas da medicina, como são os anticoagulantes, como são os antileucêmicos, que agora é usado para diversos tumores também, e foram descobertos dentro da pesquisa básica de hematologia. Então, o Congresso traz muita inovação. Mas, paralelo a isso, tá, tem muitos estudos de fase 3, que a gente chama, né, de campo, e que mostram a efetividade de várias drogas que estão conseguindo tratar doenças hematológicas que até 10, 15 anos não tinham tratamento. E uma das modalidades é o transplante de medula também, com as indicações mais concretas, mais assertivas, para dar o melhor para o paciente. Então, muitas das doenças que até 10, 15 anos não tinham tratamento, hoje a gente consegue um controle a longo prazo com uma excelente qualidade de vida. Isso devido às pesquisas de ciência básica associada à medicina de campo, né? Aquela medicina que a gente testa os pacientes mesmo com os remédios.
Pois é, o senhor falou em transplante de medula. Eu tenho lido muito a respeito disso e imagino o trabalho que vocês estão tendo para chegar mais perto da população, trazer essa, ser mais eficiente em relação a isso, entre outras doenças, né?
Não há dúvida, tá? A gama de indicações está aumentando cada vez mais, mas tem que saber direitinho, porque é um procedimento de altíssima complexidade e uma morbidade muito grande, né? Muitas vezes a gente fala até que certos transplantes se trocam uma doença pela outra, porque a rejeição depois é complicada para o resto da vida do doente. Então você tem que pensar muito bem antes de indicar um transplante. Mas ele é salvador para diversos tipos de leucemias agudas, de linfoma, de mielomas, tudo, que não teria tratamento se não tivesse essa modalidade.
E como é que está o brasileiro em relação a isso? Nós temos muitos pesquisadores brasileiros se interessando por essa área?
Muitos, muitos. Nós estamos na vanguarda internacional como se fossem os países do primeiro mundo nessa vanguarda. Tá? Nós estamos, realmente, o Brasil tem condições de tratar os pacientes da mesma forma que os Estados Unidos têm, que a Europa tem. Tá? Nós temos cientistas de primeira linha aqui que estão descobrindo coisas novas que estão inseridos na evolução científica mundial. Isso é um orgulho para nós, viu?
Eu lendo aqui o currículo, explica para a gente, o José Francisco, o que, que é terapia celular?
Na realidade, a terapia é através de células, né? Ah. E a melhor modalidade disso é o transplante de medula, que na realidade pega os precursores das células do sangue e transplanta numa outra pessoa ou na própria pessoa. E atualmente, essa modalidade de terapia celular está expandida para outros tipos, como o CAR T-cell, que a gente chama, que é a célula quimérica, né? Que vai identificar, se põe uma célula dentro do corpo, que vai identificar a doença e destruí-la, através de uma modulação imunológica. Uhum. Então, você induz a guerra do organismo contra a doença através de receptores celulares que identificam a doença e destroem ela, como se fosse uma infecção. Então, é isso que a gente chama de terapia celular. Você usa a célula para o benefício do paciente em detrimento da doença.
Nossa, mas que campo...
O exemplo mais conhecido de terapia celular.
Que campo bonito, que campo amplo de estudo, hein, doutor?
Mas eu sou suspeito, né, Adalto? Porque eu sou fascinado por
Nossa,
isso.
Nossa, você está fascinando só... Eu também estou aqui fascinado de saber que existe... Eu não tinha conhecimento da terapia celular. Que coisa bonita, importante também, né?
É maravilhoso, não há dúvida. É uma batalha literal dentro do nosso corpo. É uma guerra, realmente, que a gente faz contra a doença.
Olha, que coisa bonita. Você é presidente do Hemoplay 2020. Conta pra gente o que é isso.
O Hemoplay foi o nosso congresso, que na realidade chama Hemo, né? Hemo 2019. E o Play veio por causa de ser virtual, que você tem que dar o play para assistir às aulas. Então foi isso que a gente simpatizou essa nova modalidade de Hemoplay. Agora, eu fui presidente do Hemoplay 2020, né, e que na realidade ele encerrou as suas atividades ao vivo no domingo, mas vai ficar disponível as aulas por 3 meses ainda para os inscritos, para que eles possam assistir as aulas que perderam ou que tiveram oportunidade, porque tinha outra aula interessante junto com a aula que ele queria assistir. Então, ele tem 3 meses para assistir. Está tudo gravado na plataforma. Tá? Então, foi uma experiência muito exitosa da parte da gente. tá? Com uma audiência muito grande, nós tivemos mais de 60 mil acessos, tá? Nesse dia de congresso, né? E agora o Emo 2021, a gente não sabe ainda se vai ser o Emo Play 2021, ou Emo 2021 em São Paulo, ou se vai ser um híbrido, né? Tipo programa de auditório, assim, que você escolhe um canal e assiste, mas tem também o auditório presencial. Então, tudo isso vai depender da evolução dessa pandemia aí, se a gente vai poder ter condições de fazer. Mas uma coisa é certa, nunca mais vai existir congressos enormes que nem a gente tinha no passado.
Essa foi uma das lições aprendidas, é isso, Camanelo?
Mas não há dúvida, porque além do... Mas veja bem, é uma coisa, Dalton, muito interessante de discutir, porque o congresso presencial, as pessoas vêm até o congresso. O congresso virtual que a gente fez, a gente vai até as pessoas, entendeu? Então, essa é uma diferença fundamental. E, do ponto de vista econômico, ele é muito mais viável, porque você evita de alugar um monte de quarto de hotel para os professores, passagens aéreas que são caríssimas, deslocamentos, etc. Mas você tem a possibilidade de cronificar esse congresso que a gente fez agora, de 3 meses. Né? Você não precisa assistir tudo naquela semana se tiver presencial. Então, a viabilidade econômica, o conforto e o fato de ele estar além das fronteiras, tá, físicas do local do congresso, eu acho que despertou uma coisa na gente que vai muito difícil ter um retrocesso aos tipos de congresso que a gente tinha anteriormente. É claro, tá? Concordo plenamente quem argumenta que usar 2 sentidos só, né? O ouvido e o olho para ir num congresso é muito mais restrito do que um aperto de mão, um cheirinho do café, um cheirinho daquele pretzels no intervalo do congresso, entendeu? O perfume das pessoas. Isso realmente não substitui. Mas tudo pelo apelo econômico e apelo de ir além das fronteiras, eu acho que vai acabar compensando essas limitações que a gente tem nos congressos virtuais.
Bom, eu ia te perguntar, não vou mais não, mas de toda forma eu vou comentar. Pelo entusiasmo que eu estou vendo você falando, eu acho que você daqui para frente ia preferir mesmo a virtual do que a presencial, né?
Olha, não sei. Se me convidassem, talvez eu gostaria mais do presencial, por estar em Paris, em Londres, tudo, e poder fazer. Tá? Bom, a gente chama de emotour, né? Um turismo hematológico.
Claro, claro.
E é bom, lógico, faz parte da cultura nossa. Tá? Mas se eu tivesse que organizar um outro congresso para convidar as pessoas, eu faria virtual, com certeza.
Você acha que abre um precedente, um novo comércio, por exemplo, para esse tipo de ação no mundo todo? Ou seja, aquelas pessoas que já estão prontas para, como você fez, você trabalhou aí mais de 20 horas, de 20 horas acima, em cima desse congresso, abre também um espaço para uma nova maneira de se fazer e até ganhar dinheiro, né?
Mas não há dúvida, eu acho que o mundo vem se modificando de uma maneira muito mais rápida, né? Uma progressão geométrica em termos de diversos paradigmas que estão quebrados, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho muito difícil alguém montar um escritório, por exemplo. Tá? Vai fazer tudo virtual de casa, quer dizer, o home office veio para ficar, e eu acho que os profissionais de tecnologia têm um campo infinito agora para investir. E é o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu acho que o mundo real está minguando cada vez mais para o mundo virtual. Né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que não tem retorno mais, com certeza.
Pois é, e eu fico agradecido a sua participação, lembrando que me deixou arrepiado esse negócio de terapia celular. Quem dera eu pudesse já entrar nessa área, porque é algo que me chama tanta atenção, o Comanelli, que é essa coisa, essa luta do corpo, essa luta do nosso corpo contra o que vem externo ou mesmo o que a gente ingere. Essa luta celular é um negócio assim muito bonito. E eu te pergunto, tem data para um novo 2021?
Tem, vai ser em novembro de 2021, já tem data, sim.
Ah,
que
bom!
E a doutora Vânia Hungria, que é especialista em mieloma múltiplo, que vai ser a presidente do próximo congresso.
Olha, que bom, então. A gente fica aqui no aguardo, agradecendo a você sua participação e agradecendo essa forma gostosa como você passou. E eu tô com você também. Eu acho que se me convidarem para França ou qualquer outro lugar, eu vou, porque o presencial é muito gostoso também. Eu gosto muito, eu sou das antigas ainda, sabe, doutor? E acho que o olho a olho, o presencial, o sentir o cheiro ali da pessoa, eu acho que vale muito também.
Não há dúvida, né? Esse contato pessoal é uma coisa muito, muito, muito fascinante, né? Eu estou com meus 61 anos de idade e não abro mão desse tipo de coisa. Mas a gente tem que acompanhar o mundo, né, Adalto? O mundo mudou e a gente tem que mudar junto, né? Senão a gente não sobrevive. É lei de Darwin, senão nós sucumbimos.
Né? É isso mesmo. Eu também, eu sou um pouquinho mais velho do que você, eu tenho 62. Um pouquinho certo. Mais velho, mas eu tô tentando acompanhar esse mundo. Tá ligeiro, viu? Tá rápido.
Tá muito rápido, viu? Realmente.
Querido, eu deixo o microfone da Rádio Nacional à sua disposição. Muito obrigado, viu?
Olha, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho dessa especialidade minha, tá? Que eu sou, já devo perceber o meu entusiasmo que eu tenho em estudar essas coisas e atender também. Tá, eu atendo uma média de 20 pacientes por dia aqui em Campinas e cada dia a gente aprende mais, inclusive com os nossos pacientes, né? Eu costumo dizer que quanto mais a gente aprende, mais o horizonte da ignorância se estende à nossa frente. E isso que me estimula cada vez mais a compartilhar essa ignorância minha para poder diminuir um pouquinho a nossa limitação. Muito obrigado mesmo, Adalto. Um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes aí. E estou à disposição quando vocês precisarem ou quiserem alguma conversa, tá bom?
Eu agradeço muito. Boa quarta-feira aí para você também. Obrigado, viu?